Capítulo 8. Em 1998, Glover construiu uma torre. Isto é, 7 gravadores de CDs empilhados que faziam cópias perfeitas do original. Os gravadores tinham uma velocidade de 4 vezes. Assim, em uma hora, Glover podia produzir cerca de 30 clones. Glover vasculhava o hashtag Wars e outras redes do submundo da internet em busca de material para vender. Jogos de PlayStation, programas para computador, arquivos MP3, qualquer coisa que pudesse ser gravada em um CD e vendida em uma transação pessoal por alguns dólares em dinheiro trocado. Ele se concentrou principalmente nos filmes. A compressão de vídeo estava apenas começando a chegar às redes piratas, o que levou a uma profusão de ripagens de baixa qualidade. Os gravadores domésticos de DVD ainda não haviam sido lançados, e os grupos de compartilhamento usavam uma tecnologia inferior chamada Video Compact Disc. Glover baixava esse material, fazia cópias com a torre e depois vendia as mídias piratas por um valor de 5 a 10 dólares cada. A qualidade dos vídeos era baixa, mas o negócio era promissor. Logo, Glover estava comprando CDs virgens em grandes quantidades, torres de 100 CDs que acabavam rapidamente. Comprou uma impressora de etiquetas para catalogar os produtos e outra colorida para imprimir miniaturas dos cartazes dos filmes. Comprou também um porta-CDs de nylon preto, encheu com miniaturas dos cartazes e passou a usá-lo como um catálogo de vendas. Guardava o estoque no porta-malas do Jeep e vendia os filmes no acostamento da estrada. A única coisa que ele não vendia eram os CDs vazados da fábrica. Embora fossem vendidos no mercado negro, Glover não chegava nem perto deles, pois os considerava um negócio muito arriscado. Fora necessário fazer muitas horas extras para conseguir se tornar um funcionário efetivo, e ele não queria perder o emprego. Além disso, precisava do plano de saúde. Seu filho, Marquise, havia nascido no ano anterior, e seu livro Razão Mental agora continha registros com quantias aterrorizantes para itens como fraldas e creche. Sua própria criação incutira nele a importância da família, e Glover estava preparado para a paternidade, ainda que não muito para o casamento. Havia amadurecido um pouco, durante algum tempo tentara passar mais tempo em casa. Fez outra tatuagem no bíceps, uma enorme cruz cristã. De manhã, antes de ir para o trabalho, levantava do sono agitado e escovava os dentes com um pequeno Marquise. À noite, colocava o menino sentado no colo para brincar com ele no meio da bagunça dos CDs para a gravação. Assim que economizou dinheiro bastante, Glover deixou o trailer e se mudou com a namorada para um apartamento modesto. A mudança marcou o fim da experiência com a criação de cachorros. Não havia sido um negócio lucrativo. Filhotes de pitbull eram mercadorias puras, um mercado sem barreiras de entrada, e os lucros provenientes dos mercados com pedigree haviam diminuído com o aumento da concorrência. A experiência foi uma lição para Glover, que começou a ver que o sucesso em uma economia capitalista requeria uma vantagem competitiva durável. Desse modo, começou a fazer o papel de intermediário entre as ruas e a cine. Mas mesmo assim, era uma batalha, e Glover foi superado pelo principal concorrente, Tony Dockery. Dockery também havia construído uma torre e vendia para muitos clientes em comum. No entanto, o acervo de Dockery era melhor do que o de Glover, aliás, melhor do que o de qualquer outra pessoa de todo o estado. Dockery, de algum modo, conseguia encontrar coisas na internet que Glover não achava, filmes que ainda estavam no cinema, aplicativos em versão beta, jogos de PlayStation que só seriam lançados dali a meses. Quando Glover perguntou a Dockery de onde estava tirando todo aquele material, as respostas que recebeu foram evasivas. A competição era uma droga. A recusa de Dockery de compartilhar suas fontes afetou a amizade dos dois. Já não iam juntos para o trabalho e passaram a trabalhar em turnos diferentes na fábrica. Portanto, Glover estava sozinho, quando em 1999 foi parado em uma blitz de rotina enquanto dirigia na cidade de Kings Mountain. Ele não havia violado nenhuma lei de trânsito e suspeitava que era culpado apenas por dirigir sendo negro. Isso acontecia com frequência, e Glover tinha os passos ensaiados. Quando o policial se aproximou do veículo, conforme exigido pela lei, Glover informou-lhe que tinha uma arma entre os bancos do carro. O policial disse a Glover que ele havia acabado de cometer um crime, explicando que a lei estadual da Carolina do Norte exigia que, durante uma fiscalização de trânsito, as armas presentes no carro fossem colocadas no painel para ficar à vista do policial. Apesar de Glover ter licença para a arma, a blitz lhe rendeu uma acusação por porte ilegal. Antes da data marcada para a audiência, o procurador ofereceu um acordo: entregar a arma aos policiais e então a acusação seria retirada. Glover concordou, e sua ficha continuou limpa, mas ele se sentiu extorquido. Seguiu-se um período sombrio. Sua apneia durante o sono piorou. Dois de seus amigos morreram em corridas de rua e, confrontado pela própria mortalidade, ele vendeu a Suzuki. Glover começou a trabalhar duro outra vez. Horas extras, turnos noturnos e, às vezes, passando a noite na fábrica. Seu relacionamento se deteriorou. Ele passava tempo demais na internet e sua namorada o deixou e levou o filho deles. Foi então que veio o anúncio. A Philips estava vendendo a PolyGram ao Universal Music Group. A venda incluía os selos musicais, os estúdios, as propriedades intelectuais, os contratos com artistas e toda a rede de prensagem e distribuição, incluindo a fábrica de Kings Mountain. Os funcionários ficaram nervosos, o que era compreensível, mas a administração os tranquilizou. A fábrica não fecharia, ela se expandiria. As linhas de produção foram ampliadas, passando a produzir 500.000 de CDs por dia. Um galpão adicional foi construído para armazenar o produto final. A mão de obra dobrou, e na correria para novas contratações, as posições desocupadas foram passadas para agências de trabalhadores temporários. O estacionamento ficou cheio de carros, e a lanchonete mal conseguia alimentar a força de trabalho. Uma das novas contratações foi uma moradora de Shelby chamada Karen Barrett. A fábrica não costumava ser um desfile de beleza, mas Barrett era uma beldade. Ela era magra, com maçãs do rosto pronunciadas, pele clara e cabelos loiros naturais e compridos. O queixo quadrado e o nariz levemente empinado lhe davam uma aparência vivaz e insolente, e embora a princípio fosse tímida, logo revelava sua verdadeira personalidade por meio de conversas ácidas e de opiniões surpreendentemente firmes com os colegas. Ela foi admitida no final de 1999 e a colocaram na linha de embalagem. Dockery tentou primeiro. Suas várias investidas foram frustradas. Entretanto, conseguiu convencê-lo a juntar-se a ele, Glover e um grupo de outros funcionários em idas regulares ao boliche. Entre as pistas e uma cerveja e outra, enquanto Dockery dava continuidade às investidas, Glover percebeu que era para ele que Karen olhava. Nas semanas seguintes, os dois descobriram que tinham muito em comum. Como Glover, Barrett vinha de uma cidade pequena sulista. Seu sotaque era tão carregado quanto o de Glover, e ele usava muitos dos mesmos coloquialismos regionais. Tinha a mesma formação e as mesmas perspectivas financeiras. Compartilhava seu gosto musical, ouvindo uma grande variedade de country, rock e rap. E adorava a cultura automobilística, grandes sistemas de som, passeios de carro e calotas. Como Glover, Barrett tinha um filho de um relacionamento anterior, e os dois conversavam sobre as dificuldades de ser pais solteiros. Em alguns meses, já haviam começado a discutir a possibilidade de morarem juntos e logo passaram a viver na mesma casa, em um arranjo familiar complexo. Glover adotou o filho de Barrett informalmente e começou a criá-lo como se fosse seu. Quando a visitação permitia, Marquise também passava a noite com eles. Barrett e Glover se organizaram para fazer turnos alternados no trabalho, garantindo que um dos dois sempre estivesse em casa com as crianças. Karen não era o único rosto novo na fábrica. Também trouxeram um novo gerente da Dinamarca, um especialista em eficiência de produção bastante rígido. Outras instalações locais foram fechadas e Kings Mountain tornou-se o centro regional de comando. Subindo a cadeia de comando ao longo de vários níveis de hierarquia, acabaríamos chegando a Doug Morris, que ficava abaixo apenas do próprio Júnior. A fusão foi caótica, mas implicou mais turnos, mais horas extras e, o melhor de tudo, mais música. Parecia que a Universal dominava o mercado de rap. Jay-Z, Eminem, Dr. Dre, Cash Money, e era Glover quem embalava os CDs. A companhia entendia como esse produto estava se tornando desejável. Antes, o vazamento de CDs da fábrica era como uma travessura que causava pequenos danos locais à empresa-mãe. Na era da internet, por outro lado, um álbum vazado era uma catástrofe. Era preciso apenas um CD nas mãos da pessoa errada para estragar todo o processo de lançamento. A Universal lançava seus álbuns com campanhas maciças de propaganda e um marketing intenso que incluíam vídeos, anúncios nas rádios, na televisão e o circuito noturno. O acesso aos álbuns antes do lançamento interferia no planejamento, anulando meses de trabalho das equipes de publicidade e fazendo os artistas se sentirem traídos. A fábrica implementou um novo regime de medidas severas anti-roubo. Quem liderou a implantação dessas mudanças foi Steve Van Buren, o diretor de segurança. Van Buren trabalhava na fábrica desde 1996 e já apontava a necessidade de melhorias na segurança desde antes da fusão com a Universal. Estava ciente da reputação da fábrica por vazamentos e determinado a dar um jeito nisso. Sua reputação profissional estava em jogo e agora havia muito mais em risco do que antes. Van Buren começou a convocar reuniões regulares com os funcionários. Nessas reuniões falava sobre uma coisa chamada triângulo do crime. De acordo com essa teoria do comportamento, a atividade criminal era o resultado da combinação de três fatores: desejo, tempo e oportunidade. Os três fatores eram necessários para que um crime ocorresse. Van Buren não podia moldar os desejos das pessoas nem controlar o tempo. Assim, conforme explicou, a melhor forma de reduzir a incidência do crime era limitar a oportunidade. Isso era difícil de fazer. Os CDs eram pequenos e podiam facilmente ser escondidos na roupa. Seus finos núcleos de alumínio não continham metal bastante para disparar o detector da saída, e Van Buren não queria humilhar os funcionários com revistas invasivas. Depois de contatar vários fabricantes de detectores de metal, ele encontrou uma solução: um detector portátil especializado que podia detectar as menores concentrações de alumínio. Mas passar o bastão em todos os funcionários era um processo muito demorado. Então Van Buren introduziu um sistema aleatório. Inspirado pelo procedimento adotado pela alfândega, todo funcionário tinha que passar um cartão magnético de identificação ao deixar a fábrica. 4 a cada 5 vezes, o cartão produzia uma luz verde e o funcionário podia sair. 1 a cada 5, o cartão produzia uma luz vermelha. Então, o funcionário era levado a um canto, onde o segurança revistava seu tronco e membros. Van Buren adotou outros procedimentos para cortar o vértice do triângulo. Ele acreditava na importância do que chamavam de uma cerca limpa e ordenou que os arbustos fossem removidos da cerca de alambrado ao redor da fábrica. Providenciou também a instalação de um circuito fechado de câmeras de TV nas paredes externas do prédio. Requisitou a instalação de uma segunda cerca de alambrado em torno dos estacionamentos e criou uma lista de veículos permitidos. Cada carro aprovado precisava ter um código de barras afixado ao painel, que era lido pela segurança na entrada. Sua dedicação ao trabalho ultrapassou o perímetro da fábrica. A partir da denúncia de funcionários sobre a venda de material inédito da fábrica, Van Buren começou a frequentar os mercados de pulgas locais à procura de contrabando. Encontrou o que procurava em um mercado de pulgas montado na rota 321, a poucos quilômetros da fábrica. Trabalhando disfarçado, Van Buren agora comprava dos mesmos homens que vendiam CDs vazados para Glover, e não tardou para que isso levasse a várias prisões. No entanto, de algum modo, um comércio discreto de CDs roubados continuava acontecendo. Glover não conhecia os métodos exatos, mas certos trabalhadores temporários ainda conseguiam passar pelas medidas de segurança de Van Buren. Um conseguira até mesmo roubar uma torre inteira de 300 CDs e estava vendendo aos poucos cada unidade por $5. O comércio era fechado e só funcionários selecionados eram admitidos na quadrilha. A maioria era de trabalhadores temporários, com quase nada a perder, e alguns tinham ficha na polícia. Nenhum era familiarizado com computadores. Glover era diferente deles. Um funcionário permanente, com a ficha limpa, apaixonado por tecnologia. Mas também tinha a reputação de andar de motocicleta em alta velocidade e conhecia o código das ruas. Glover sabia ficar de boca fechada e era bem-vindo como consumidor. O mesmo não pode ser dito de Dockery. Talvez ele falasse demais, ou então simplesmente fosse careta demais. O que quer que fosse, ele agora precisava recorrer a Glover para ter acesso a esse comércio. Em troca, dividia o material inédito que conseguia na internet. Mas os termos da amizade eram desiguais, e à medida que Dockery insistia, Glover foi ficando irritado. Enfim, certo dia, no fim de 1999, ele confrontou o amigo. "Olha aqui, estou cansado de arriscar meu pescoço por você", disse Glover. "Qual é a sua? Por que quer tanto essas coisas? E de onde está tirando todos esses filmes?" "Venha à minha casa hoje", respondeu Dockery. "Vou explicar." Naquela noite, na frente do computador, Dockery explicou o básico do submundo #wars. Fazia mais ou menos um ano que ele vinha fazendo uploads de material inédito vazado da fábrica para uma rede obscura de entusiastas na internet. Embora canais de bate-papo como #mp3 e #wars parecessem caóticos, na verdade baseavam-se em uma estrutura de alto nível, a qual o público não tinha acesso. Era a Cine, e através do IRC Dockery entrar em um dos seus grupos de elite, Rabbit Neuroses. Eles o chamavam de RNS para abreviar. O grupo havia sido formado poucas semanas depois do Compress da Áudio, o grupo pioneiro de compartilhamento de MP3. Em questão de meses, havia ultrapassado o grupo original e não demorou muito para o tirarem de cena. Em vez de piratear músicas individuais, o RNS pirateava álbuns completos e introduzia a mesma mentalidade do dia zero do software no mundo do compartilhamento de música. O objetivo era antecipar a data oficial de lançamento sempre que possível, o que significava uma campanha de infiltração nas maiores corporações da indústria fonográfica. Os fundadores do RNS haviam se subdividido entre os NOFX e os Bonnetug, mas Dockery não interagia com nenhum dos dois grupos. Eles remontavam à época de 1996, o que se supõe pelos artistas musicais aos quais se referiam seus apelidos. Quando Dockery entrara em 1998 sob o apelido S.T. James, a liderança passara para um indivíduo sob o pseudônimo Avok. Avok era uma lenda nos círculos da cine. Ele trabalhava em uma estação de rádio comercial em algum lugar do Canadá. Ele tinha acesso. Embora nunca tenha revelado sua verdadeira identidade, às vezes compartilhava algumas fotos nos bastidores de shows com os braços em torno dos ombros de músicos famosos. Durante algum tempo, Avok fora a melhor fonte do grupo, disponibilizando dúzias de vazamentos, muitas vezes diretamente das mãos dos próprios artistas ingênuos. Contudo, no início de 1999, Avok desapareceu de repente, sem dar nenhuma explicação. Após alguma discussão, a liderança foi passada para outro membro, um integrante que usava o pseudônimo Al Underline Capone. Capone descobriu a cine aos 13 anos, após ser banido da AOL por trollagem. Estabeleceu-se no RNS fazendo amigos na Europa e se aproveitando das datas de lançamento transatlânticas para alimentar o grupo com álbuns ainda não lançados nos Estados Unidos. No entanto, seu reinado foi breve. Capone não tinha disciplina e, sob seu comando, o grupo inflou para mais de 100 membros, violando os princípios básicos de segurança da cine. Após alguns meses conturbados, Capone deixou o grupo, afirmando estar ocupado demais para liderá-lo. Na verdade, ele tinha acabado de fazer 17 anos e estava deixando a casa dos pais. O cetro finalmente foi passado para uma presença permanente. Seu nome era Kali e ele foi selecionado pelo que podia ser chamado de Comitê Executivo de Busca. Kali nunca fora um membro muito visível. Ao contrário de Avok, não tinha nenhum tipo de acesso especial. Mas tampouco afirmara ter, como fizera Capone. O que ele tinha era credibilidade. Kali fora membro de outro grupo da cine, um grupo de crackers de jogos chamado Fairlight, no qual suas façanhas eram muito elogiadas. Além disso, Kali tinha idade suficiente para votar. Sua liderança significou a introdução de um tipo de disciplina militar no grupo. Ele era um mestre da espionagem nato, um gênio da investigação e da infiltração. O Carla, personagem de John Le Carré, da pirataria musical. Ele devorava a Billboard, usando-a para desvendar a confusa rede de aquisições corporativas e acordos de prensagens que determinavam quais CDs seriam produzidos, onde e quando. Depois de traçar um mapa dos canais de distribuição, começava uma campanha agressiva de recrutamento, construindo pacientemente uma rede de duplos espiões que, em 8 anos, se infiltraria nas cadeias de abastecimento de todas as grandes gravadoras. Dockery, que ele conhecia só como S.T. James, foi seu primeiro grande achado. Eles conversavam em um canal de bate-papo quando Dockery começou a se gabar de um CD inédito. Desconfiado, Kali pediu uma prova. Então, Dockery lhe mandou uma faixa do CD. Reconhecendo a importância do que havia encontrado, Kali imediatamente o colocou no grupo. A princípio, um membro sem importância, Dockery havia se tornado a melhor fonte do RNS. Mas o novo regime de segurança havia dificultado seu acesso e ele propôs passar a responsabilidade para Glover. Del se viu em uma posição incomum. Com sua experiência nas ruas e seus conhecimentos técnicos, era uma das poucas pessoas do mundo capazes de conseguir a confiança tanto de ladrõezinhos ordinários de CDs físicos quanto de piratas de alto nível na internet. O RNS raramente concedia convites, e o novo membro passava por um período probatório, mas se Glover quisesse, Dockery poderia convencer Kali a colocá-lo no grupo naquele mesmo dia. Glover hesitou. O que eu ganharia com isso? Dockery explicou. Glover precisava de Kali tanto quanto Kali precisava de Glover. Como líder do RNS, Kali era o guardião dos portões dos arquivos distribuídos em servidores secretos Topsite, que eram a espinha dorsal da cine. Esses servidores ultra-rápidos continham terabytes de todas as formas de mídias pirateadas. Filmes, jogos, programas de televisão, livros, pornografia, software, fontes, quase tudo protegido por direitos autorais, estava lá para ser baixado. Os servidores criptografados da cine ficavam muito bem escondidos, com acesso protegido por senha, e só era possível se logar de endereços da internet pré-aprovados. Todos os sistemas de registro de atividades eram desabilitados para que nenhum rastro fosse deixado. A Cine controlava o próprio acervo tão bem quanto a Universal, talvez até melhor. O acesso a essa Darknet Top Site era concedido exclusivamente por um sistema de recompensa. Para entrar, era necessário contribuir com seu próprio material pirateado. E não com um CD qualquer velho de Shania Twain, encontrado na sua gaveta de meias, mas com algo novo, algo com alta demanda. A atratividade da Darknet, a promessa da biblioteca digital, era o bastante para corromper qualquer um. Em algum lugar ali se encontravam equivalentes de Glover, pessoas envolvidas na indústria fonográfica que trabalhavam para companhias de jogos de computador, que trabalhavam no desenvolvimento de software. Quase todos eram homens. Em algum lugar ali se encontravam testadores de software, profissionais da indústria cinematográfica que recebiam cópias avançadas de DVDs e funcionários de armazéns. Em algum lugar em toda a rede de fornecimento também havia alguém como Glover para possibilitar os vazamentos. As mídias estavam disponíveis nos servidores topsite semanas antes de poderem ser encontradas nas lojas, ou até em outros lugares na internet. A disseminação desses arquivos a partir dos servidores era cuidadosamente monitorada e controlada. Vazar para a Cine rendia uma compensação, mas vazar da Cine era tabu. Os arquivos levavam um bom tempo para chegar aos canais de bate-papo e à web. Às vezes, nunca deixavam o círculo fechado da Cine. Se Glover estivesse disposto a fazer upload de CDs da fábrica para Cali, nunca mais teria que pagar por mídia alguma. Poderia conseguir cópias gratuitas do AutoCAD, vendido por milhares de dólares. Poderia ouvir novos álbuns do Outkast semanas antes de qualquer outra pessoa. Poderia jogar Maiden Football no PlayStation semanas antes de estar disponível nas lojas. E teria o mesmo acesso aos filmes inéditos que permitira a Dockery superá-lo como vendedor de material pirata. O que ele achava? Glover concluiu que era uma ótima proposta. Assim, Dockery providenciou uma sessão de bate-papo entre Glover e Cali, e os dois trocaram telefones. O primeiro telefonema foi um pouco constrangedor. Glover, que nunca fora de falar muito, passou a maior parte do tempo ouvindo. Cali falava rápido e com animação numa estranha linguagem geek com ritmo suave da Califórnia e gírias emprestadas do rap da Costa Oeste. Você poderia, tipo, FXP o arquivo para mim, cara? Cali amava os computadores, mas também hip-hop. Conhecia sua história e sua cultura e conseguia rimar acompanhando seus rappers favoritos. Ele conhecia todos os beefs, conflito entre rappers, e disses, músicas com o propósito de atacar outro rapper em um beef, e todos os detalhes dos destrutivos conflitos entre selos. E também sabia que depois dos assassinatos de Big e Tupac, esses conflitos estavam arrefecendo e os selos se consolidando. Death Row, Bad Boy, Cash Money e Aftermath estavam se tornando verdadeiras corporações. Nessa busca incansável por vazamentos pré-lançamento, Cali acompanhava os acordos de prensagem e distribuição com muito cuidado, e em suas pesquisas sempre acabava voltando à Universal. Todavia, sem um acesso consistente dentro da companhia, grupos rivais de compartilhamento estavam levando a melhor. Glover era seu bilhete de entrada. Os dois firmaram os detalhes da parceria. Cali acompanharia as datas de lançamento dos álbuns online e alertaria Glover sobre o material em que estivesse interessado. Por meio de um grupo de aliados, Glover providenciaria o vazamento dos CDs da fábrica para então ripá-los em um MP3 em seu computador pessoal e transmiti-los via canais criptografados para o servidor pessoal de Cali. Este receberia os arquivos MP3, em seguida disponibilizando-os de acordo com os padrões técnicos da Cine. Em troca, Cali mandaria convites para top sites secretos para Glover. Glover havia tentado ser um cidadão de bem. Abrira mão das pistolas, das motocicletas e dos cães ferozes. Trabalhou duro em vários empregos e até tentou se tornar um homem de família. Porém, acabou se tornando membro da Cine, trocando uma subcultura criminosa por outra.